De volta no seu rádio, olha, agora são 10h47, estou recebendo aqui o Joel Bernardo e também o nosso convidado Luiz Gustavo Talamini. Quer dizer que o Criciúma Esporte Clube nas categorias de base agora conta com um time também de fisiologistas, né? Bom dia, Joel, tudo bem?
Bom dia, Bicudo, tudo bem? Bom dia, com o Luiz agora são três, né?
Verdade.
Se eu não estou...
Entre profissional e categoria de base, são três fisiologistas.
É. Três fisiologistas aqui de Uruçanga.
Seja bem-vindo, Luiz, tudo bem? Quantos anos de idade?
Olá, Bicudo, olá, ouvintes da Rádio Marconi. Me chamo Luiz, tenho 23 anos de idade, vou fazer 24 anos esse ano. Sou formado pela Universidade da Exucre, ali em Criciúma. Sou formado desde 2022. Fiz alguns cursos de especialização durante o período que eu estava me formando e agora, depois de formado, continuo estudando, né? Como a gente trabalha com o corpo humano, o estudo tem que ser atualizado diariamente.
Né? Constante, né?
Constante. Não dá para estudar, senão a gente acaba ficando para trás aí.
Verdade. Bom, você atuava até o momento na DME aqui em Uruçanga, né?
Isso. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Comecei atuando na sociedade recreativa daqui de Uruçanga, na antiga academia que tinha aqui no clube ali, né? Após esse período na sociedade recreativa...
A academia continua ainda funcionando, né?
A academia continua funcionando. Após esse período, eu tive a oportunidade de trabalhar como treinador aqui nas categorias de base de Uruçanga, do Departamento Municipal de Esportes ali. Iniciei em 2022 ali e estive aqui até o final de 2023. Acabando meu contrato ali em novembro, aí a gente acabou encerrando esse período ali na DME. Junto a isso, tive algumas outras oportunidades profissionais, junto com o Marcelo Zanella, ali em frente à academia, ali no hospital. Então, é um pouquinho da minha experiência profissional. Sempre trabalhei com o corpo humano ali nas academias, nos estúdios onde eu trabalhei. Mas sempre trabalhando no futebol também. Também alguns projetos pessoais também relacionados à preparação física. E hoje tive essa oportunidade de estar trabalhando aí no Criciúma.
Legal, trabalhar em prol do esporte e saber que o atleta tem que se submeter ao que o fisiologista indica, né, Joel? Isso reflete no rendimento do jogador, né?
Primeiro, né, Bicudo, para os mais antigos vão lembrar, porque era o futebol ele mudou muito, né? Até pelo peso da bola, aquela coisa toda. Então, hoje tem essa questão da a preparação física, a fisiologia, o pessoal treina e joga com o GPS,
com
né?
Com GPS, isso.
Com GPS. Então, mudou muito, muita coisa. As pessoas falam assim, poxa, mas naquela época não era assim. Mas para ver a qualidade de lesão que tinha. Hoje, como trabalho de recuperação, e o Luiz pode falar muito melhor do que eu, mas a gente vê isso, o trabalho de academia. Mas eu tenho uma curiosidade, Luiz, porque... do CK, né? Que é aquela...
Sim.
Isso, porque no profissional, né? Que o pessoal acaba acompanhando, isso, não hoje, mas numa época, existia uma briga com esse CK. Porque a torcida pedia, põe determinado jogador jogar, mas daí vinha a fisiologia e o preparador físico. Não, mas ele já estourou o CK. Eu queria que tu falasse exatamente como é que funciona isso, né? Para as pessoas entenderem, porque o CK ele tira o jogador do jogo, né?
Isso. De acordo com o índice que esse atleta tiver de CK no sangue, ele tem um risco maior de sofrer uma lesão, né? Onde a fisiologia ela vira acabando meio que uma vilã.
Isso.
A gente não é vilã em momento nenhum da comissão técnica, da torcida, do jogador, né? A gente quer reduzir, uma das principais funções da fisiologia é reduzir o risco de lesão desse atleta, né? Então a gente acaba optando por tirar ele de um jogo, de um treino, ou somente de um bloco desse treino, para que ele não se lesione. Às vezes a gente tira metade de um treino e para não correr o risco dele perder um, dois meses de uma lesão mais grave, principalmente muscular, né? A gente não consegue diminuir o risco de uma lesão articular, uma lesão de pancada, mas pelo menos as lesões musculares para uma sobrecarga muito maior do que esse atleta podia exercer, a gente consegue com os dados que a gente tem lá no clube. Hoje essa coleta de creatina quinase, ela é realizada mais no profissional, né, que tem os materiais para isso, mas na base lá a gente utiliza alguns outros métodos que são as coletas de dados de PSE e PSR. O PSE a gente realiza antes do treino, toda vez que os atletas vão descer para o campo de treino, eles respondem um questionário para a gente. A gente, em cima desse questionário, que esse questionário contém, né, a qualidade de sono desse atleta, a recuperação de fadiga desse atleta, e também se o atleta está com algum desconforto, seja muscular ou articular, né? A gente coleta todos esses dados para ver se esse atleta está apto para a sessão de treino ou não. O nosso trabalho é muito por feeling, por conversa com o atleta também, né? A gente leva esses dados em consideração, mas é muito conversado com o atleta isso também. Se o atleta estiver apto para a sessão de treino, que é o que normalmente acontece, ele desce para a sessão de treino, desce para o jogo normalmente. Aí depois da sessão de treino, já explicando como é que funciona mais ou menos o nosso trabalho diário lá, né? Depois da sessão de treino, o atleta responde outro questionário, que é o PSE, que é a percepção subjetiva de esforço desse atleta. O quanto ele se desgastou, a gente faz um questionário lá de 0 a 10, né? O quanto esse atleta se desgastou para realizar o treino que foi programado pela preparação física, fisiologia e técnico também. Então a gente leva tudo isso em consideração, a gente tem algumas tabelas, algumas contas lá que a gente faz para que esse atleta não esteja submetido ao menos com risco de lesão, entendeu?
Uhum. Monitoramento previne problema futuro e não traz prejuízo para o time, né?
Mas eu lembro que o torcedor ficava bravo com o negócio de secar. Pô, não ficava nem bravo com o técnico, ficava bravo com o fisiologista. Porque não, mas é que o técnico... Eu não estou escalando porque a fisiologia não liberou, não, não, né? Uhum. Micro, eu tenho uma dúvida também, porque geralmente o sub-20 joga até em horários... um pouco diferente do profissional, né? Joga 2 da tarde, ou a base, né? De maneira geral. Joga 2 da tarde, joga 3. Agora tudo bem que está indo pro outono, mas Copa São Paulo, por exemplo, sub-20, cansei de fazer jogos, que era 2 da tarde, num calor de 40. Isso, eu imagino que, por todo o contexto físico e fisiológico, participa também, né?
Isso muda muito. O clima é um dos fatores bem relevantes assim, para a gente também. A gente sempre leva em consideração o clima. Se está um dia muito chuvoso, o campo está pesado, a gente leva em consideração isso também, porque vai causar um desgaste muscular muito mais forte. É uma sobrecarga muscular muito mais forte nesses atletas também. Então, clima, tudo isso a gente leva em consideração. O horário do jogo, o repouso que eles tiveram de um jogo e outro. Mas todos esses dados a gente leva em consideração para avaliar o atleta.
Bacana, hein? Como é que foi a influência para escolher essa profissão? Tinha alguém na família já? Alguém indicou? Ó, legal, essa área é boa, é rentável, enfim, é legal...
Então, eu sempre gostei sempre fui praticante do esporte, sempre joguei futebol durante toda a minha infância, né? Uhum. Durante toda a minha adolescência também. Tive a oportunidade de estar um breve período ali nas categorias de base também do Criciúma.
Atacante, não?
Não, lateral, só fazia correria, só corria pros outros. Mas sempre gostei do esporte e criei um amor enorme pro esporte. Hoje eu posso dizer que eu vivo do futebol e... Minha namorada até pega no meu pé, né? Porque a gente pensa de 24 horas. Quando eu não tô estudando sobre, eu tô vendo o jogo. Então, eu vivo hoje 100% do futebol.
Que outros dados e métricas, que outras informações a tecnologia tem trazido para vocês ficarem já alertando e atuando como conselheiros do treinador também?
Então, a gente usa algumas avaliações também como percentuais de gordura, né? Que a gente avalia lá no Criciúma mensalmente, no máximo mensalmente. Um atleta que entra hoje no Criciúma, ele é pelo menos 12 vezes avaliado ao ano. Em casos especiais, assim, com um atleta que precisa de um acompanhamento mais maçante, assim, a gente avalia num período menor, 15 dias, 7 dias. Então, esse atleta ele vai ter as avaliações de percentual de gordura, percentual de massa magra. Ali a gente consegue identificar se o atleta está acima do peso, se o atleta precisa ter um ganho de massa muscular um pouquinho maior. E a gente trabalha em sessões extras com esse atleta para que ele esteja performando de acordo com o restante do elenco, né? Uhum. Então, a gente faz essas avaliações não somente na sub-20, mas eu também auxilio na sub-17, sub-15 nas categorias inferiores. As categorias inferiores a gente faz uma avaliação de maturação, que é bastante legal entregar pro treinador dessas categorias para ver o quanto esse atleta vai crescer, o quanto esse atleta tem de percentual de gordura e de massa magra também. Então a gente consegue entregar todos esses dados hoje pros técnicos dessas categorias.
Ô Luiz, você trabalha vocês diretamente com essas idades, 15, 17, 20,
sim.
Que é muito natural... de ter um entusiasmo até acima da média, né? Porque sim, o pessoal sim. Quer jogar. Muitas vezes está com uma dor, mas acho que eu nem vou falar para o jogador, nem vou falar para o professor, porque vai que ele vai me tirar do time,
você
né?
Você viu o Endrick ontem?
Então.
Jogou no sacrifício.
Exatamente. Uhum. Pô, aquela coisa toda, o pessoal quer aparecer, no bom sentido, né? Muito, muito gás. Como também eu imagino que é uma idade que o pessoal geralmente tá na perna, né? Mas tem aquele outro caso, precisa ganhar força. Como é que é detectar isso num ambiente de jovens jogadores que querem realmente estar jogando, né?
É perfeito colocação, João. Tem muitos atletas que escondem algum desconforto, Mas a gente tem muito o feeling da fisiologia com a preparação física também. A gente trabalha diariamente com esses atletas, né? 6-7 vezes na semana com esses atletas. Então a gente conhece o atleta, sabe quando ele tá...
O descer a escada, no tocar a bola.
Isso, perfeito. A gente conhece esse atleta, a gente sabe que ele não quer ficar fora do jogo, mas a gente tenta passar o máximo de informações possíveis, mostrar os riscos que ele corre com uma sobrecarga que ele não está adaptado, para que ele esteja ciente disso e não minta para a gente, entre aspas, em relação ao esforço e tudo mais.
Isso é legal, porque quando se fala... claro que vai passando o tempo, as pessoas vão conhecendo mais sobre fisiologia e tal. Sim. Mas o torcedor de arquibancada, quando falava em fisiologia, ele encarava como algo muito, muito, muito técnico, muito mecânico. Que, claro que é. Mas muitas vezes não sabe dessa parte, de humana também. Não quer dizer que uma coisa não exclui a outra. Né? Vai estar lá o relatório, vai estar lá os dados em cima do que a tecnologia oferece, mas os fisiologistas têm esse contato, como eu disse, o cidadão desceu a escada, você já percebe se ele está pelo contato do dia a dia, né, Luiz?
Sim, como eu falei, a gente está diariamente ali com o atleta, a gente conhece ele de cabo a rabo, né?
É.
A gente sabe se é um atleta que quer participar do jogo, ele vai dizer que tá bem, que aquele desconforto do joelho que ele sentiu no início da semana tá totalmente nulo, às vezes às vezes ele continua com desconforto, só que a gente, conhecendo o atleta, a gente questiona, explica, e é uma das formas da gente conseguir controlar isso, né? Uhum. O atleta não pode ir para dentro de campo de jogo com um risco muito alto de acontecer uma lesão, né? Às vezes ele ganha aquele jogo, participa daquele jogo e perde 2, 3, 4 jogos seguintes. Então a gente tenta não correr esse risco ao máximo.
Uhum. Sucesso, garoto, diz aqui a Vera Lúcia Zanelato. Tio Geraldo Custódio, meu sobrinho e meu orgulho.
Tio, um queridão.
Muito bom. Deixa eu ver, tem um áudio, não sei se é sobre o assunto, vamos colocar aqui.
Sem problema, muito obrigado.
É outra coisa aqui, né? Tem pergunta, esses dados são apresentados para os atletas ou fica em off, vocês estudam de forma anônima para ver o rendimento deles?
Alguns dados a gente deixa para a comissão técnica, mostra para tanto treinador quanto preparador físico, quanto auxiliares, e alguns dados são repassados para os atletas até para ele ter ciência do que ele precisa melhorar, claro. do que ele tem déficit e do que ele tem uma boa aptidão. Uhum. Então alguns dados são separados para a comissão técnica e diretoria, a diretoria lá do Criciúma, que é por parte do Wilson e do Serginho, eles se preocupam muito com isso, querem esses dados coletados ali, querem esses dados em mãos para analisar isso, e alguns dados também são repassados para os atletas também.
Essa avaliação é feita à distância, antes e depois dos jogos, ou você atua também no vestiário, durante o jogo, enfim, orienta, olha, tem que dar uma segurada agora.
É bem legal essa pergunta. A gente trabalha, eu tenho minha salinha lá, a gente trabalha de forma interna lá no clube, uhum. Mas principalmente em treinos da sub-20, sub-17 ali, a gente tenta acompanhar ao máximo lá dentro de campo também. Até para de minuto em minuto a gente pergunta como é que está a percepção dos atletas também, para a gente ter ciência. Se o atleta está com uma percepção de esforço muito alta, quer dizer que ele treino está muito desgastante para ele, então a gente vai controlando isso até durante a sessão de treino também. Eu desço para dentro da sessão de treino, em dias de jogos, normalmente o fisiologista está com o GPS na mão lá para ver como é que está a frequência cardíaca do atleta, a metragem que ele percorreu no, naquele jogo, então a gente tem os dados ao vivo ali, a gente vai coletando ao vivo também esses dados.
Por se tratar disso, vamos pegar a sub-20, né, Luiz? Isso. Qual é a, eu não vou dizer ideal, mas o mais comum em relação à distância percorrida com GPS num jogo, por exemplo? O cara que jogou o jogo todo.
Uhum. A sub-20, ela fica bem próxima ali do futebol profissional. Né? Então as metragens são bem semelhantes ao futebol profissional ali. Uhum. Vai ter atleta que vai percorrer 12, 10, 12. Vai ficar em torno dessa quilometragem aí por jogo, se o atleta jogar os 90 minutos ali, né? Um caso ou outro, a gente recolhe, em caso um risco de lesão maior, a gente dá uma minutagem para esse atleta. Exemplo, tem um atleta voltando de lesão. A gente não vai deixar esse atleta jogar 90 minutos, sendo que ele não treinou normalmente durante a semana. Uhum. A gente limita o tempo desse atleta, ou limita a metragem desse atleta, para que ele não corra esse risco de uma exposição muito maior do que ele deveria, né?
Entendi.
Agora, quando se indica um jogador jovem para o time titular, é uma responsabilidade que envolve família, o pai, a mãe, né? Vocês, enfim, ó, esse guri já tá pronto, já dá para botar no compromisso.
O time titular que tu diz é o time profissional, né?
Profissional, né?
A gente trabalha, a fisiologia, ela trabalha junto com a fisiologia do profissional, né? Eu que sou da base, eu trabalho quase diariamente ali com a fisiologia do profissional. Uhum. Então a gente tem essa troca de dados. Tem muitos atletas que estão na profissional hoje e descem para sub-20, muitos atletas que estão na sub-20 e sobem para profissional. Então a gente tem essa troca de ideias e esse contato diário com os outros fisiologistas. São o William Rodrigues lá, né? E o Excel Demarque também.
Agora é uma pressão, né? Quando chega um jogador comprado, vem do exterior ou de um lugar do Brasil, um time famoso, o cara já tem um nome no mercado e você percebe que ele pá, não está 100% ainda, mas há uma pressão da torcida. Não, o cara foi comprado para quê? Tem que jogar. E aí, muitas vezes, há uma tendência em atropelar os processos, mas aí o fisiologista fica segurando. Como é que é isso? Como é que se administra essa situação?
Ah, é um processo que a gente lá na base não tem tanto disso, né? Uhum. Isso aí acaba mais para a área do profissional. Mas acredito que é um processo que o fisiologista lá tem que rebolar para tentar ter a aceitação da torcida.
A tua mas palavra é técnica,
gente,
né?
Isso, a gente vai trabalhar com base na ciência. A gente não vai querer atropelar a base científica para tentar entregar um atleta que não está apto dentro de campo.
Hoje nós temos já alguns jogadores que estão não só figurando na relação do profissional, mas até entrando nos jogos. O Adrianinho é um deles. O Eliedson também, né?
O Eliedson participou de titular de alguns jogos.
De alguns jogos.
O Eric também.
Eric também, o Adrianinho entrou bem no primeiro jogo. Por que eu estou relembrando isso? Porque quando ele é convocado para o time principal, eu imagino que sobe com ele a equipe, o fisiologista, o preparador físico, porque é um ganho também da... Porque é o seguinte, se ele apresenta ali uma deficiência, enfim, seja técnica, seja física, já vem aquele questionamento. Que a gente sabe que a imprensa acompanha muito o Criciúma, né? Opa, olha, mas então, se não está bem, jogou 10 minutos no profissional e cansou, então tem uma coisa errada na base. Então, por isso que eu imagino que quando sobe seja qualquer um, qualquer posição, sobe com ele também o trabalho e a expectativa também de vocês, né, Luiz?
A gente é meio... não é dividido em duas equipes, né? A gente faz parte...
Tá ligado um na outra, né?
É, isso. A gente faz parte do departamento, né? O fisiologista... O Excel foi um caso, né? Que ele subiu quase junto com os outros atletas ali da base, né? Foi um caso bem legal. O Excel é pioneiro ali da fisiologia da base. Ele trouxe bastante ferramentas ali para que eu estivesse lá hoje. Trouxe ferramentas como GPS na base, como plataformas de força. Então,
tem uma boa estrutura, né?
Tem uma ótima estrutura lá o Criciúma hoje. O Criciúma não mede esforço para que reforce as ferramentas de trabalho nossa lá também. E assim, eu não subo junto com os atletas, né? O atleta normalmente da sub-20 que vai, que tem chance de participar do jogo do profissional, ele treina durante a semana toda no profissional também. Uhum. Ele faz o trabalho já com o técnico do profissional e acaba saindo da sub-20. Dificilmente o atleta que treina a semana com a sub-20 vai participar do jogo do profissional, né? Tem até o caso de alguns atletas que estão treinando com a sub-20 e ainda não foram relacionados, né? Mas aí tem esse bom.
Ô, Bicudo, é importante que as pessoas saibam da estrutura que é a base do Criciúma. Já vi várias vezes, viaja um dia antes, se o jogo é muito longe. Estou falando isso porque o Criciúma já pegou adversários, e ninguém me contou, eu vi que o lanche era, o pessoal lanchou no adversário, era pão e queijo, mortadela no ônibus.
Isso no profissional.
No próprio profissional, imagina na base, né? Categorias de base. Claro que eu imagino que esses clubes gostariam também de ter essa estrutura. Mas estou frisando isso para que as pessoas entendam o quanto é valioso esse trabalho da base, do CT lá, com o café da manhã, com alojamento. É uma cidade. O CT, para quem não conhece, o CT que fica lá no bairro Cristo Redentor, que foi homenageado com o nome do seu Antenor, né? É CT Antenor Angeloni, é uma cidade... desde alojamento, também tem no clube, próprio futebol feminino. Então o Criciúma e tem que dar essa estrutura mesmo, né? Uhum. Até para esses meninos aí se sentirem à vontade para fazer o trabalho.
Hoje o Criciúma é um clube formador, né? Ele tem o alojamento lá para esses atletas. Uhum. Os atletas acima de 15 anos já podem alojar lá no clube. E esses atletas recebem 5 refeições ao dia. Uhum. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta e também a ceia. Uhum. Então eles estão muito bem amparados pelo
clube. Fora psicóloga e toda...
A gente tem assistente social, psicóloga e toda a comissão técnica ali que a gente está em contato diário com esses atletas também. Uhum. Então a estrutura do Criciúma hoje é uma das melhores do Brasil. Melhores que muitos outros clubes de Série A ali também. Desde há muito tempo já, né? A gente tem 6 campos lá com ótimas condições de trabalho também. E foram reestruturados também a academia do clube hoje. Teve uma melhora bem grande aí com a questão do acesso da Série A, que a academia é gerenciada ali pelo preparador físico do profissional, o Kleber Orleans, né? Então teve umas melhorias bem bacanas agora com esse acesso.
Uhum. O Adrianinho foi destaque na Copinha, né? Tem 19 anos, o contrato até 2027. Tenho a convicção de que ele vai trazer um resultado muito bom, hein? Para quebrar um contrato desse aí, não é brincadeira, não, hein?
É um bom jogador,
né? Guri é leve, ele entrou e tocou fogo lá no ataque mesmo, hein?
Todas as oportunidades que ele teve, ele entrou muito bem.
É, muito bem, né? Bem, vocês participam também nessa transição entre sub-20, sub-17, para subir para o profissional.
Isso. A gente participa de todas as transições. A gente tem reuniões semanais, né?
Certo.
Toda segunda ou terça-feira a gente faz as reuniões semanais ali, até para em relação aos jogos também, né? O Joel tinha comentado sobre a estrutura de viagem também. Inclusive, eu queria falar sobre o final de semana. Final de semana a gente tem um jogo contra a Chapecoense lá.
Uhum.
É um clássico. A gente teve a primeira rodada aqui em Criciúma, contra o Figueirense. A gente ganhou de 3-1 pela Sub-20. E agora a gente joga fora contra a Chapecoense. E falando sobre a estrutura ali, né? A gente viaja. O nosso jogo é no domingo, no período da tarde. A gente viaja na sexta-feira, treina lá no sábado de manhã, descansa para domingo, joga no domingo e aí depois volta para Criciúma. Então,
esse
é uma logística perfeita.
Programação do profissional, né?
Isso, é uma logística perfeita para fisiologista, para preparação física e também para treinador. E até para descanso dos atletas, né? Uhum. Esses atletas vão estar realmente aptos no domingo. Porque viajar no dia do jogo para atleta
é ruim,
muito ruim.
Esse deslocamento é aéreo ou é terrestre? Já utiliza o ônibus do profissional também ou não?
Ah, em alguns casos está sendo utilizado o ônibus profissional, sim. Uhum. Eu não sei ainda informar como é que vai ser na sexta-feira, mas vai ser terrestre o deslocamento. A gente tem uma viagem para Chapecó, é uma viagem de 10 horas.
Uhum.
Vai ter atletas que vão conseguir descansar no ônibus, mas a gente sabe que tem alguns atletas que têm dificuldade de dormir no ônibus. Para isso, a gente tem um hotel lá para descansar também.
Mas indo dois dias antes é muito bom.
Vai ser tranquilo.
É que as pessoas falam o seguinte, de maneira geral, né? Ah, porque o jogador joga duas vezes por semana, que é a média, né? Joga meio de semana e sábado.
Que é alta, né? A média
é
alta.
Só que não é só isso, né? Tem a questão do treinamento, tem a questão da viagem. A gente viaja com o time aí, vê como é que é. Esse jogo de Chapecó é um exemplo, que eu acho que de Santa Catarina é o mais...
um dos mais longos.
Então, poxa vida, como tem essa estrutura de sexta-feira, é difícil ter clube que faz isso. E eu acho que para o fisiologista é um...
É um terror.
É complicado, né? É complicado.
A viagem é quase um treino aí, porque é muito desgastante. É. Mas imagina uma viagem de 10 horas sentadas num ônibus aí, às vezes eu pego um clube que não tem a mesma estrutura, pego um ônibus com maior dificuldade, assim também é bem complicado.
Vocês acompanham também? Fazem revezamento?
As viagens? As viagens a gente vai junto. A gente vai junto porque normalmente o fisiologista ele trabalha com GPS, né? Então ele tem função direta ali dentro de campo também.
Certo.
O fisiologista trabalha de fora do campo, na arquibancada muitas vezes, mas tem impacto direto no jogo também.
Legal,
muito
hein?
Muito bom.
A gente pergunta coisas que saem um pouco fora da fisiologia, até sobre transporte, vai de avião.
Não, mas a gente tá...
Muitas vezes não era da tua ossada, do teu conhecimento,
sim,
mas
não,
a gente pergunta, né?
A gente tem todo esse cuidado com a logística também. O fisiologista ele tem que pensar, o fisiologista e a preparação física tem que pensar na viagem, tem que pensar como é que vai ser a volta.
Exato.
E já tem que planejar a próxima semana de trabalho também.
Vai comer o quê? Vai dormir aonde? Vai dormir como? Que horas?
Não isso aí é o supervisor da base. A gente tem um supervisor para fazer toda essa logística também, que é o João.
Mas tu quer demais, né? Que o fisiologista faça
é
tudo,
coisa, muita coisa.
Ele faça tudo?
Comeu mal, né?
Ah, mas daí o nutricionista.
Não dormiu direito, né?
O supervisor fica de...
Tá um caco, não.
Supervisor... Essa questão de sono é daí. É questão da fisiologia mesmo. É. Mas quem organiza tudo isso é o supervisor de base.
Igual o profissional.
Extremamente o cara competente também.
Igual o profissional. O cara é um baladeiro. Né? O pessoal fica só de olho denunciando. Oh, como é que o cara vai jogar?
Sabe aí, que pô? Isso depende do organismo da... Bom, porque, por exemplo, tem na história, a história conta isso, né? Que tem jogador que era da boemia, jogador que vivia e que arrebentava no jogo e no treino.
Uhum.
Como também tem jogador que... Vivia lá
se cuidando,
na sala, e não rendia nada. Eu tenho isso com... E é uma verdade.
Sim, sim.
Não, pode ser que... Tá, tudo bem, não é o ideal, né? Não é
não
o que
é
a cartilha,
ideal, não é
que
ideal,
a cartilha
não.
Manda. São alguns casos, mas tem, né? Tem casos.
Eu tenho amigos que não se cuidam nem um pouquinho e também não jogam nada.
É pior ainda, normal,
né? É o que mais tem, né?
Falando em não jogar nada, o Marcos Vinícius Lorenzon treina bem, não?
Ah, é verdade, meu aluno lá na academia. O Marcos tá treinando bem, tá ficando forte.
Aí, aluno,
a camiseta tá ficando apertada lá.
Foi, né? Mas bola nunca viu, né?
Não, bola não posso dizer. Não vi ele.
Queimar o cara ao vivo aí é complicado.
Se botar uma bola e um x-salada, chuta o x-salada e come a bola.
O Janguinha chegou aqui no estúdio, já jogou também, há 39 anos atrás. bastante tempo.
Jogou.
É muito bom. Legal, olha, ficamos felizes em ter mais um uruçanguense, né?
Não, que interessante, três, na verdade quatro, tem o...
Tem o fisioterapeuta, que é o Alan,
também, o Alan,
que participa,
né?
da comissão do profissional.
Do profissional,
né?
Quatro.
Eu tô na base e os outros três estão no profissional.
E os três fisiologistas, três aqui, né? E mais o Alan, poxa, que legal isso.
O departamento de fisiologia é uruçanguense.
É uruçanga. O presidente mora onde? Aqui, né? Cocal do Sul.
Cocal.
É. Cocal. Só feras, hein? É. Só feras. Legal, parabéns a você, muito sucesso, né? A gente fica feliz e muito orgulhoso de ter mais um uruçanguense que estudou, que trabalhou, que investiu, que foi atrás, né? Acreditou no próprio potencial e está aí agora assumindo esse papel, está 2 semanas no Tigre, tá? Está ainda reconhecendo...
Reconhecendo o espaço, né? Mas muito feliz com a oportunidade. Inclusive quero falar, agradecer às pessoas que foram envolvidas, que é a diretoria do Criciúma, que acreditou no meu trabalho, que é os fisiologistas que estão hoje lá, que é o William Rodrigues e o Excel, que eu já tinha comentado anteriormente, e toda a comissão da Sub-20 também, o técnico Gabriel Carvalho, que é uma pessoa extremamente competente, um excelente profissional, o auxiliar dele, que é o Murilo Lopes, e o preparador físico Cleito, que é o cara que eu tenho mais contato lá dentro do clube, e também o preparador de goleiros Fabiano. A gente tem uma comissão excelente lá, de todas as categorias também, sub-17, sub-15, são pessoas extremamente competentes, e estou muito, muito feliz com a oportunidade. O clima de trabalho lá é excepcional. A gente fica muito feliz com essas oportunidades que o Criciúma deu.
E o legal, porque é um profissional jovem, então ele fala muito bem a língua dos jovens.
Isso.
De 17, 18 anos, então.
Tem alguns atletas lá que eu tenho diferença de somente 3 anos.
Isso, né? Você poderia ser um jogador no meio da galera ali.
Longe disso.
É? Porque um fisiologista com 40, 50 anos é uma coisa, é diferente. Já foi formado há muitos anos atrás, agora ele está muito, muito fresquinho, muito atual, né?
E que bom que nós temos um clube como o Criciúma, para profissionais como o Luiz e outros não precisar sair daqui,
olha,
né? Porque na Série A, outra coisa que pouca gente sabe, na Série A permite aberturas para a base participar de outros campeonatos. Na verdade, até obriga, em alguns casos, no como estadual, né? Então, para as pessoas, quando a gente fala que não é só futebol, no sentido de mercado, de possibilidades, o dia a dia do Criciúma é isso. Temos 4 representantes da cidade no Criciúma, né? Então...
E o Criciúma, ele fornece muito isso, ele dá oportunidade para principalmente os profissionais da comissão ali, e oportuniza muito o pessoal daqui da região. A gente tem, na categoria de base ali, a gente tem poucos casos de profissionais que são fora da região.
Chegou mais uma perguntinha aqui, o GPS trabalha online, você tem os números, o rendimento ao vivo. Tela, e qual é a média de quilômetros que um jogador percorre?
Aí varia muito de atleta, de clima, por exemplo, vai pegar um dia muito calor, esse atleta vai percorrer uma quilometragem um pouquinho menor por conta do desgaste do clima, né? Então varia muito de jogo para jogo, assim.
Claro.
Um jogo que é mais controlado, esse atleta vai percorrer menos, um jogo que é de muita transição ofensiva e defensiva, esse atleta vai percorrer um pouquinho mais, então acaba variando bastante, assim, Bicudo. E até a posição, né? Vai mudar muito de um lateral para um meia, para um centroavante.
Mas o máximo, o jogador correu bastante no jogo, foi anormal, assim?
Tem alguns casos aí, por exemplo, na Copa do Mundo, né? Do Brozovic contra a seleção brasileira, que correu uma barbaridade. Não lembro a quilometragem hoje, mas deu um valor muito acima do normal. Acho que
8, 9 quilômetros.
Mais.
Brozovic, se eu não me engano, ele percorreu acima de 14 quilômetros aí. Foi um valor bem alto. Mas aí vai variar em torno de 11 quilômetros, 10 quilômetros, 12.
Para a fisiologia, tem uma posição que é mais propensa a ter problema ou não? Atacante ou meio?
Posições que estão mais propensas a sprints. Principalmente o sprint, ele é uma ação que é um mecanismo que lesiona muito, né? Principalmente posterior de coxa. A gente vê que os atletas... sentiu o posterior. Ah. Muito por conta do sprint e da desaceleração, né? Da frenagem. O sprint, ele sobrecarrega muito a posterior, então posições como laterais e pontas estão...
chance maior.
A chance é maior de sofrer uma lesão. A gente tem um cuidado, tanto que é muito substituído, né? Lateral e ponta, por conta dessa sobrecarga.
Antigamente tinha o ponta, tinha o meia e
ponta
o lateral,
de lança.
Né? Então ficava numa região muito bem menor.
Uhum.
Agora o cara lateral vai lá cruzar a bola na linha de fundo e tem que voltar para defender. Tem que percorrer muito. Né?
Acaba ocupando todas as faixas do campo, né?
Exato.
Outro, quem sprinta muito também é os zagueiros, né? Atrás dos atacantes. A gente fala, atacante corre muito, mas alguém tem que correr atrás. É o zagueiro que tem essa sobrecarga.
Agora, o Janguinho, eu não vi ainda, e acho que só eu aqui na região bato escanteio de trivela. Não, nunca, não, não, não tem no futebol, João.
É. Hein?
E lá no nosso amistoso de quarta-feira, eu bato escanteio de tribela, eles pegam no meu pé.
O nível da entrevista estava tão legal, né?
A entrevista estava indo
bem. Estava bem a entrevista.
Ele tem que bater a vergonha na cara e parar. Nunca jogou nada. Sabe que o Bicuda foi proibido pelo médico de jogar, né? Eu perguntei, lesão, o cara, o doutor João Kantovski, olhou ele jogando e disse, vai estudar, vai trabalhar, jogar bola, não. Por isso foi proibido pelo médico.
Esse negócio de...
Mas agora seria o terror da fisiologia, então.
Terror, né? Terror do jogo. Você pode. Vai estudar, vai jogar bola. Porque tu sabe que pro pai o filho é craque, né?
Tem bastante.
O filho é craque, né?
Exato.
Hoje eu acho que diminuiu, porque até pela questão do acesso ali.
Tem mais,
né?
Informação hoje.
É, mas.
Entendem, compreendem um pouquinho mais.
É, tinha uma época que não só fisiologista, mas treinador. Passava uma barra. Como meu filho não é. Especialmente da base, né?
É, isso aí acontece mais na iniciação, né?
É, mas lá.
As categorias
atrás,
de 11, 12, 13 anos.
Meu filho é craque, Porque. Você está lidando com o sonho de muita gente, né?
Responsabilidade.
É, não só do jogador, da própria família. É, hoje eu repito, não sei como é que está lá o quadro, especialmente da base, do 15 ou até menos, né? Mas eu conheci alguns exemplos de o pai trazia o filho, morava na Serra, agora não vou lembrar o nome, nem sei se está lá ainda, mas trazia lá duas, três vezes por semana. O convite nosso, inclusive, levava para, olha a distância, se descer e subir a Serra, três vezes por semana.
Mas tem casos mais assustadores também. Tem pai que se muda de regiões do país. A gente tem casos lá na Sub-13, 14, de pais que saíram do Sudeste,
pela oportunidade,
do país,
né?
Pela oportunidade de estar.
Muda a vida das famílias.
O atleta acaba virando, tendo uma responsabilidade maior, né? Mas se for ver, não é o correto. Ter um atleta de 13, uma criança de 13 anos tem essa responsabilidade, né? Dos pais se mudar, né? Largar a empresa e tudo mais lá pra isso.
E olhem só o quanto significa o Criciúma subir pra Série A, né? O Brasil inteiro olha aqui pro Sul, né? O Criciúma, claro que tem o Grêmio, o Inter, o Juventude e tudo mais. Mas o Criciúma, né, em Santa Catarina, hoje o único representante, então...
A oferta de jogadores acaba sendo maior também.
É. A concorrência é gigantesca.
Realmente.
Puxa vida. Joel, obrigado. Você convive futebol muito mais do que eu, diariamente, né? Ajudou bastante na entrevista aqui.
Eu
né?
que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição.
E que legal, né? Parabéns, Talabini, viu?
Muito obrigado, Bicuda.
Sensacional.
Agradeço a oportunidade de estar falando na rádio. E tô muito feliz com a oportunidade de estar aqui.